a UEL e você.
De 3 a 7 de outubro será realizada a 34ª SEMAT UEL, Semana de Estudos da Matemática. O evento comemora os 50 anos de criação do curso de Matemática da Universidade. A organização da semana é do Departamento de Matemática em parceria com o Programa de Educação Tutorial PetMath da UEL. E para falarmos sobre a semana, conhecermos a história do curso, estamos recebendo o professor Paulo Liboni, do Departamento de Matemática, atual diretor de Programas, Projetos e Iniciação Extensionista da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, também tutor do PET Matemática. Boa tarde, professor Liboni. Bom dia, porque estamos começando mais cedo por conta do horário eleitoral, estava acostumado ao meio-dia, ainda estamos aqui a partir das 11. Bom dia.
Bom dia, Eliette, é um prazer estar aqui na Rádio UEL FM. Um bom dia a todos os nossos ouvintes.
Também estamos recebendo a professora Ana Lúcia da Silva, que ingressou como docente na UEL em 1996, atua há mais de 26 anos aqui na universidade. Boa tarde, professora Ana Lúcia.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes. Participem da nossa semana.
Inclusive, a professora Ana Lúcia vai contar para a gente um histórico importante aqui de desenvolvimento do curso daqui a pouco. Nós também estamos recebendo o Pedro Silva Búfalo, que é aluno do terceiro ano do curso de matemática, bacharelado, bolsista do PET Matemática, realiza iniciação científica em história da matemática. Boa tarde, Pedro. Bom dia.
Tudo bem. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar representando o PET Matemática e a Semana da Matemática aqui.
Bem, temos muitas informações, mas nós vamos começar com o professor Liboni, contando então que esse evento comemora o Jubileu de Ouro. Aliás, a comemoração seria em 2021, mas a pandemia comprometeu um pouco o evento.
Exatamente, Eliette. O nosso curso, na verdade, esse ano, ele completa 52 anos de existência. E é claro que quando efetivamente completamos 50 anos, foi no auge, no ápice, naquele período mais duro da pandemia. E então, claro que naquele momento não cabia exatamente uma comemoração. Então agora, com a situação normalizada, não digo normalizada, mas talvez mais próxima possível do que seria uma situação normalizada, nós então decidimos comemorar os 50 anos, o Jubileu de Ouro do nosso curso, em grande estilo. E o que seria esse grande estilo? Organizar uma Semana da Matemática à altura efetiva do nosso curso de graduação, dos nossos cursos de graduação que temos vinculado ao Departamento de Matemática. Então, Eliette, eu queria até contar um pouquinho sobre a programação dessa Semana da Matemática, que é uma Semana da Matemática que tem sido organizada já há bastante tempo e que tem sido pensada com muito carinho. Então, só para dar algum aperitivo para os nossos ouvintes, só para dizer assim, algumas coisas interessantes que vamos ter na nossa 34ª Semana da Matemática, que comemora o Jubileu de Ouro do nosso curso. Olha só, nós estamos recebendo palestrantes de diversas instituições de ensino superior do país todo. Só para citar alguns exemplos, nós temos a Federal Fluminense, a Federal de Minas Gerais, a USP, a Unesp, a UFSCar, a UEM, a UEPG, a Unespar, estamos recebendo também do INPA, da UFF, enfim, várias instituições de grande representatividade no cenário nacional que virão para Londrina fazer palestras, várias atividades nos mais variados temas. Então, só para citar alguns exemplos, nós teremos palestras sobre educação matemática, matemática pura, matemática aplicada. Nós teremos discussões nessas palestras sobre temas de relevância nacional. Nós vamos discutir, por exemplo, a BNCC. Enfim, nós teremos vários assuntos de interesse não só da própria universidade, mas da comunidade matemática nacional.
O que é BNCC, professor?
Claro, a BNCC é um grande documento que sistematiza a Base Nacional Comum Curricular para a formação, por exemplo, dos nossos estudantes na escola pública. Então é importante até mencionar que, como parte da programação da nossa Semana da Matemática, nós vamos discutir a formação do professor de matemática e nós vamos discutir a formação do próprio profissional em matemática. Então é um momento assim muito interessante. Nós também teremos mini cursos, Eliette, olha só, nós teremos mini cursos de programação, com a linguagem Python. Nós teremos minicursos de editoração matemática para quem deseja escrever documentos em matemática usando uma linguagem de marcação que se chama LaTeX. Nós teremos apresentações culturais com um quinteto de cordas, inclusive, da nossa orquestra sinfônica aqui da UEL. Nós teremos sessão de pôster, nós teremos sessões de apresentação oral para os nossos estudantes de graduação, pós-graduação. Nós teremos também lançamento de livro, Eliette. Olha só que interessante. Os estudantes do programa de educação tutorial, eles escreveram coletivamente um livro que objetiva sistematizar os conhecimentos tradicionalmente vistos ali no ensino médio e organizar isso na forma de um livro, um e-book, que vai ser distribuído gratuitamente para aqueles estudantes de cursinhos comunitários e que não têm acesso a uma educação, talvez, de qualidade para ingressar no nosso vestibular, para prestar concursos públicos. Então, esse livro vai ser disponibilizado gratuitamente e a data de lançamento é justamente durante a semana.
Ampla programação de 3 a 7 de outubro. Professor, quem está de fora vai poder participar? Terá algumas atividades em que poderá se inscrever? Como é que é?
Claro, as nossas inscrições, veja só, apesar da nossa semana começar no dia 3, as nossas inscrições, elas vão até o dia 5. Então, inclusive, até durante a semana, as pessoas estão convidadas a se inscreverem. E todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Nós, inclusive, temos perfis de inscrições, não apenas para a comunidade interna da UEL, mas também para a comunidade externa. Então, nós temos, por exemplo, já nos nossos inscritos, o que nós já observamos dentre aqueles que já se inscreveram, uma grande quantidade de professores da rede municipal que estão participando, da rede estadual. Nós temos também estudantes da educação básica que vão também participar da nossa semana. Inclusive, nós já temos 200 inscritos, olha só, confirmados que vão participar dessa semana e todos são bem-vindos, porque na verdade os temas que serão discutidos na Semana da Matemática não são temas específicos, talvez do próprio curso ou da matemática de ensino superior, mas nós teremos também atividades para todos e todas participarem da nossa semana.
Como se inscrever? Qual o caminho?
Ótimo, essa é uma pergunta muito boa. Você pode entrar em www.uel.br/eventos/semate. Semate é S-E-M-A-T, que é a sigla da Semana da Matemática. Lá você vai encontrar o link, você vai então ser direcionado para o sistema de inscrições e lá você consegue se inscrever.
Agora nós vamos conhecer também mais sobre o curso. Nós vamos conversar aqui com a professora Ana Lúcia da Silva, que ingressou como docente em 1996, aposentou-se em 2020, hoje é professora sênior, atua na extensão com um projeto ligado às Olimpíadas Brasileiras de Matemática em escolas públicas e participou desse processo de evolução do curso. Professora, vamos entender um pouco aqui, desde assim, da sua chegada, o que você pode destacar de pontos principais nessa evolução?
Nossa, Eliette, bom dia novamente a todos. Eliette, nossa, nós tivemos muito crescimento no departamento de matemática e no curso durante todos esses maravilhosos anos que eu estive aqui na UEL e estou. Aliás, eu sou muito feliz aqui, gostaria de pontuar isso. Quando eu cheguei na universidade, nós não tínhamos muito doutores, então me perdoe se eu falhar com alguém, mas como a gente está nos 50 anos, eu gostaria de homenagear todos os professores que já não estão mais conosco no departamento, mas que ajudaram ao crescimento do departamento. Na época que eu entrei, nós tínhamos como doutores a Regina Buriasco, o Ulisses, o Naresh, o professor Olívio, E nós tínhamos o professor Prado também, que eu me lembro eram esses. Mas o departamento de matemática tinha em torno de 40 professores. E nós não tínhamos muitos doutores. Alguns já estavam fazendo doutorado na época e retornaram logo. E depois os outros saíram. Inclusive eu, que quando eu cheguei aqui, eu estava defendendo o meu mestrado, olha só. E nós só tínhamos o programa, o PCEM, que é o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Nós só tínhamos este programa de pós-graduação no departamento que atendia o mestrado. E durante muito tempo ele foi nota 5, que é o máximo de nota que se dá para um programa de pós-graduação. Depois que eu entrei, aí saíram vários professores para o doutorado. Inclusive eu, como eu falei, né? Eu fui para a USP e fiz um pequeno sanduíche nos Estados Unidos. Aí, quando nós voltamos, o que aconteceu? Logo que eu voltei, eu já fui chefe de departamento, e a gente conseguiu nisso passar a matemática aplicada para o departamento de matemática. Com isso, nós conseguimos montar o programa, nós, o departamento, né? O PGMAC, que é o Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional. Então, isso já foi maravilhoso. Aí também, aí retornando os professores, cheio de ideias novas, né? Então, o professor Robson teve... na verdade, foi ele que encabeçou a vinda do PGMAC e também do PET, que o professor Liboni agora é o tutor. O PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Aí também o que aconteceu... Em 2005, nós tivemos a primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Na época, era só escola pública. Agora, temos a privada também. E eu fui convidada para ser coordenadora regional de iniciação científica da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, que é a excelência em extensão no departamento. E acho que o professor Liboni, que é o diretor da extensão, acho que é um dos maiores projetos de extensão que nós temos na universidade, né, professor?
Com certeza.
Ah, tá. Tô falando que ele é o diretor de projetos lá da extensão, gente. Então, daí nós trouxemos ao BMEP. Depois, em 2010, nós trouxemos também o PROFMAT. Começou no Brasil o programa, o mestrado profissional em matemática em rede nacional. E em 2010, foi no Brasil, ele surgiu em 2010. E a gente imediatamente já trouxe esse programa para a UEL. Então, tanto a UBMEP quanto o PROFMAT são programas em rede nacional, com fomento federal, e os dois estão na universidade desde o seu início.
Você é coordenadora, aliás, da UBMEP.
Da UBMEP, exatamente.
Regional.
Regional, coordenadora regional. Porque a UBMEP, ela acontece em todo o Brasil, em pequenas regiões. O projeto que está na UEL, ele atende todo o norte e noroeste do Paraná, e nós temos como universidade parceira a UEM. Então, nós recebemos alunos desde ali de Jacarezinho, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina, Sertanópolis, vem tudo para a UEL. E também lá na UEM vem Campo Mourão, Moarama, Sarandi, Floresta. Enfim, a gente tem mais de 50 cidades que são atendidas pelo projeto da UEL, e que a UEL e a UEM, como universidade parceira da UEL, recebe esses alunos para uma iniciação científica.
Vamos entender até a importância desses programas para o curso. Inclusive, já colocando essa informação, até o professor Liboni dizia antes da entrevista, que o PCEM representa a excelência em pesquisa. E a UBMEP representa a excelência nas Olimpíadas Brasileiras.
Em extensão.
Como é que esses programas culminam com esse processo de excelência? Lembrando, inclusive, que o programa de pós da UEL, o doutorado tem nota...
7.
É a
que
nota
é a nota máxima.
Máxima.
Exatamente.
Conferida pela CAPES.
Conferida pela CAPES.
Sim.
Exatamente. Que é o órgão que regulamenta e mede as pós-graduações no Brasil. Por que que esses programas são importantes para um departamento, em especial para o nosso? E por que que um evento como o nosso é tão importante? A gente trabalha para os alunos. É importante que nós tenhamos bons alunos e que eles sejam encaminhados a serem bons profissionais. E esses programas, tanto os programas de pós-graduação, que é após o aluno sair da graduação, quanto os programas que vêm antes, UBMEP, PET, a UBMEP, ele pega o aluno lá no início do Fundamental 2. Ele faz uma Olimpíada. A Olimpíada é aberta a todos os alunos da escola pública. Hoje, no Brasil, a gente tem em torno de 20 milhões de alunos inscritos na primeira fase da UBMEP. Na segunda fase, vão em torno de 5% desses 20 milhões. E desses 6.500, eles recebem bolsa de iniciação científica para fazer este programa de iniciação científica nas melhores universidades do Brasil. A UEL está nessa. Então, a UEL recebe todos esses alunos premiados nas Olimpíadas que estão aqui norte e noroeste do Paraná. E tem um programa de iniciação científica com um material diferenciado, que não é uma extensão da educação básica, é um programa diferenciado que ensina matemática, o que é uma demonstração, o rigor matemático, e ensina para esses alunos. Com isso, por que que é importante? Olha, com isso, a gente já teve muitos alunos que ingressaram, que não sabiam o que era uma universidade. Aí essa iniciação científica, ela dura o ano inteiro. Aí durante aquele ano, o aluno faz o BMEP novamente, e o ano que vem ele está novamente aqui fazendo iniciação científica. E para cada nível, a gente tem um material diferente. Nós temos o nível 1, 2 e 3, que é o sexto e sétimo ano do ensino fundamental, depois o oitavo e nono é o nível 2, depois o ensino médio é o nível 3. Então, nós temos muitos alunos que nem sonhavam pisar numa universidade. A partir do momento que eles estão aqui o ano inteiro, eles entram para fazer medicina. Nós temos já médicos formados, engenheiros formados, advogados formados, pedagogos formados, matemática. Nós temos muitos alunos que entraram para matemática. E depois que eles entram para matemática, daí eles vão para o PET. E daí, eles tudo com bolsa. Os petistas... A grande maioria, né, professor? Todos eles têm bolsa de iniciação científica. E aí, hoje, nós temos alunos da UBMEP, tanto da UBMEP quanto do PET, que já são profissionais, já estão atuando em universidades. Nós temos alunos que estão fazendo doutorado no INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio de Janeiro, que é o melhor da América Latina. Nós temos alunos na Unicamp. Nós temos alunos que já foram para o Canadá, para a Alemanha, para os Estados Unidos, que estão estudando, que estão terminando mestrado, estão terminando doutorado, e que já ingressam no campo profissional muito bem. Isso por quê? Porque eles tiveram uma base tanto lá na educação básica, quanto projetos que os recebem aqui na universidade enquanto estão na graduação. Tanto financeiramente, quanto culturalmente, quanto em termos de extensão, quanto em termos de ensino, quanto em termos de pesquisa. É muito importante que o aluno seja muito bem formado para que ele profissionalmente consiga uma ascensão, consiga ter uma independência financeira, consiga ter uma independência de raciocínio, de mentalidade para seguir na vida. E é para isso que uma universidade serve, né?
11 horas e 32 minutos. Vamos conversar com o Pedro Silva Búfalo, que ele, inclusive, está na iniciação científica, estuda, é bolsista do PET Matemática, estuda História da Matemática, é isso?
Sim, História
Pedro?
Da Matemática.
O que significa isso? O que é estudar História da Matemática?
Bem, eu faço iniciação científica em História da Matemática e eu acredito que é muito importante para o aluno fazer a iniciação científica, porque é onde ele consegue encontrar áreas de interesse dele que não necessariamente são o foco do curso. Eu não tenho História da Matemática na minha grade curricular, mas História sempre foi uma área de interesse minha fora da matemática. Então, quando eu entrei no PET, todo petiano ele tem que fazer uma iniciação científica, e daí eu conversei com alguns professores do nosso departamento e encontrei a professora Ana Márcia, que tinha um interesse também em estudar a História da Matemática. Por intermédio do Libone, né, encontrei ela. E aí eu juntei essas minhas duas áreas de interesse, que é a matemática com a história, e daí no momento eu estou fazendo uma pesquisa desde os tempos da Grécia Antiga até o século XVI. Dentro da matemática existe uma área que o nome é cálculo diferencial integral, que é uma das principais áreas dentro do estudo da matemática, e eu vejo como ela foi pensada por vários pensadores ao longo da história e como que isso culmina no desenvolvimento pelo Newton e pelo Leibniz, que são chamados os pais dessa teoria.
Você é de Londrina?
Sim, sou de Londrina.
E esse despertar para a matemática, antes da UEL, como foi?
Eu fui um aluno durante algum tempo que teve dificuldade com matemática, então isso me fez ter que estudar bastante matemática. E eu acredito que qualquer um que estude bastante matemática, em algum momento, quando passar da fase de odiar a matemática, ele vai chegar no momento em que ele vai entender a beleza por trás da matemática e querer se apropriar desse conhecimento. Então, para mim, foi bem nesse sentido mesmo.
Aliás, inscrições do vestibular estão abertas até o dia 10 de outubro. Só pegando esse gancho, vale até comentar, então, não é porque, de repente, não há um domínio da matemática, o estudante ele pode estudar e desvendar. O que você diria para quem está em dúvida, que pretende prestar vestibular para matemática?
Assim, o curso de matemática, durante muito tempo ele carregou o estereótipo de ter um curso com grande evasão. E é verdade, ele tem uma certa evasão assim grande, mas no nosso grade curricular atual a gente tem um curso que chama Matemática Elementar, que ele aborda os assuntos de todo o ensino médio. Então assim, muitas vezes o aluno ele vem de um ensino médio ruim, mas daí ele é preparado durante o primeiro ano dele para entrar com... ter as disciplinas do ensino superior já com uma base no ensino médio maior. Então não acontece mais tanta evasão nesse sentido, por outros motivos externos com certeza existem, mas o aluno ele não vai cair de paraquedas no curso assim e não ter o que fazer. Ele vai ser acompanhado desde o começo para ter uma base matemática forte para poder estudar.
11:35, temos mais 5 minutos, Ricardo Lima. Agora nós tomamos cuidado porque ainda estamos com propaganda eleitoral a partir do meio-dia e temos tantas informações importantes também. Falamos agora com o Pedro, mas só voltando um pouquinho então com relação à pesquisa. O Pedro, que já é um pesquisador. Professor Libone, estamos falando então que nós temos aqui na UEL o doutorado nota 7. Quais são os critérios para se atingir essa excelência? A professora Ana Lúcia também pode comentar.
É uma pergunta muito interessante e muito pertinente. Os programas de pós-graduação, eles são avaliados periodicamente pela CAPES, que é uma coordenadoria ligada ao governo federal, que homologa, acompanha, sistematiza, enfim, né? Ele cuida do ecossistema da formação de pessoal de ensino superior. Dentre esse pessoal, claro, estamos falando da formação de doutores e futuros professores e pesquisadores e extensionistas que irão atuar nas universidades depois como servidores públicos, por exemplo. E um dos critérios para se avaliar os programas são impacto social, quantidade de publicação. Para quem está nos ouvindo e não conhece exatamente o que é uma publicação, quando um professor ele faz uma teoria original, original de fato no sentido próprio da palavra, é aquela teoria que ainda não foi criada por ninguém, é algo original, é de fato pesquisa científica inédita. Quando ele faz essa tarefa, ele publica em formato de artigo e isso conta também para a avaliação do próprio programa. Organização de eventos, capítulos, enfim, capítulos de livros, livros, patentes, então tudo isso compõe o rol de avaliação de todos os programas de pós-graduação do país todo. E essa escala vai até a nota 7. Então, aqueles programas que são que concedem, né, que recebem, então, essa homologação da nota 7, no conceito da CAPES, significa que são programas de pós-graduação, não só de excelência, mas de excelência até mesmo internacional. Então, quando nós dizemos que algum determinado programa de pós-graduação recebeu nota 7, isso significa, então, que ele não apenas tem excelência nacional, mas que ele está entre e pode ser comparado em termos de qualidade, em termos de quantidade de formação, enfim, todos os aspectos, em todas as dimensões de avaliação, com os melhores programas de pós-graduação daquela área do mundo. Então, quando nós olhamos para o nosso departamento e nós encontramos dentro desse ecossistema três programas de pós-graduação, que é o PROFMAT, o PGMAC e o PCEM, sendo o PCEM nota 7, então você verifica que, na verdade, que nós temos aqui um programa de pós-graduação que tem excelência internacional na área que ele atua.
Importante frisar a questão da pós, porque é óbvio, está intimamente ligada à graduação, porque o estudante terá uma trajetória importante e possibilidades de se qualificar. Bem, 11:39, nós vamos reforçar aqui os caminhos para a inscrição. Então, a semana da matemática será realizada de 3 a 7 de outubro. E como fazer... A professora Ana Lúcia?
Posso falar uma coisa rapidinho? Sim, sim. Só para frisar, sim, que a UBMEP é um programa nacional e a mentora da UBMEP estará na nossa semana da matemática, que sim, é a professora Sueli Druck.
Ah, e o dia, bom, de 3 a 7 de outubro, claro, dá para consultar a programação, mas qual dia seria, professora?
Ela vai falar no dia 6 à noite, não, é no dia 6 de manhã, né? No dia 6 pela manhã e no dia 7 à noite.
Inclusive, dia 7 é o aniversário da universidade, não dá para esquecer.
E ela vai falar sobre as meninas na ciência.
Certo, ótimo. Bom, então nós vamos finalizar, voltaremos a conversar sobre a semana, durante a realização. Só uma pergunta que eu ia fazer, professor, e nós estamos falando da graduação, a matemática, a gente fala o curso, mas são dois cursos, bacharelado e licenciatura, é isso, né?
Exatamente.
Distintos, então são dois cursos na graduação, só complementando aqui. Quer reforçar então o caminho para inscrições e quem quer saber da programação?
Claro, então o site da 34ª Semana da Matemática é www.uel.br/eventos, no plural, com S no final, /SEMAT, S-E-M-A-T. Lá no nosso site você encontra os palestrantes que estão confirmados, os resumos de todas as palestras, os títulos de cada palestra, os assuntos que trataremos. Você encontra a programação completa, horário por horário. E destacando mais uma vez, Eliette, que é uma semana muito especial, porque nós teremos 60 horas de programação manhã, tarde e noite, todos os dias de 3 a 7. Lá você valida e verifica todas essas informações e lá você também encontra o link para fazer a sua inscrição, seja da comunidade interna ou seja da comunidade externa, para participar da nossa 34ª Semana da Matemática, que comemora o jubileu de ouro desse curso tão potente, tão diverso que nós temos hoje na Universidade Estadual de Londrina.
Conversamos então com Pedro Silva Búfalo, que é estudante, também com o professor Paulo Liboni, a professora também Ana Lúcia da Silva, que esteve conosco. Todos estão envolvidos, compõem a comissão organizadora. Muito obrigada. Parabéns pelo andamento do curso e que chega nesse patamar de excelência.
Nós que agradecemos.
Obrigado.
A UEL e você.